anunciadas medidas para incentivar a redução de cesarianas desnecessárias e promover o parto normal no Brasil.
O horário de verão começa no próximo domingo, dia 19 de outubro. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país e no Distrito Federal.
Começa a valer hoje o adicional de periculosidade de 30% do salário para atividades perigosas em motocicletas.
Terça-feira, 14 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciadas hoje medidas para reduzir o número de cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde e promover o parto normal no país.
E toda a sociedade vai poder dar opinião sobre essas ações por meio de uma consulta pública.
A recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, é que apenas 15% dos partos sejam cesarianas. Aqui no Brasil, o índice chega a 55%.
O índice de cesarianas realizadas no país é ainda maior quando se fala em partos na rede particular de saúde. Mais de 84% dos nascimentos são fruto de cesáreas. Uma pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que a maioria das mulheres procura primeiro fazer o parto normal, mas ao longo da gravidez não consegue cumprir o planejado. É o caso da Relações Públicas Cristiane Barbosa Rodrigues Maia.
Era a intenção, mas no último momento o médico disse que com circular de cordão não poderia fazer o parto normal, então fui conduzida para cesariana.
Para reverter o alto índice de cesarianas feitas no Brasil, duas novas regras estão sendo colocadas em consulta pública pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O principal objetivo das exigências é melhorar o acesso à informação sobre parto para as mulheres. Uma das medidas quer tornar obrigatório o fornecimento de informações sobre a quantidade de cesarianas feitas por cada hospital ou médico, caso sejam solicitadas pela mulher. Outra regra estabelece o uso do partograma pelas instituições de saúde. O documento serve para anotar a evolução do trabalho de parto e, assim, comprovar a necessidade de cesariana. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica que todas essas iniciativas estão abertas para o cidadão opinar e sugerir mudanças.
A gente tem agora o período de um mês para consulta pública, quando nós esperamos receber contribuições efetivas, não só das entidades médicas, dos profissionais de saúde, dos hospitais, das operadoras de plano de saúde, mas de toda a sociedade. Nós queremos aproveitar para que seja um grande debate na sociedade sobre a importância do parto normal. E a partir da conclusão e da análise pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos elementos, das contribuições, das críticas, das sugestões que vierem na consulta pública, trabalhamos com a expectativa de, em dezembro, poder estabelecer as normativas que vão fazer com que a gente possa avançar no enfrentamento da epidemia de partos cesarianas no nosso país.
De acordo com o Ministério da Saúde, os bebês nascidos de cesariana têm 120 vezes mais chance de ter problemas respiratórios, porque correm o risco de nascer prematuros. Essa política também é estratégica para combater a mortalidade infantil e a materna, segundo o ministro Arthur Chiorro.
Para poder enfrentar, diminuir a mortalidade materna, para diminuir a mortalidade infantil, particularmente a mortalidade infantil neonatal precoce, em 25%, nós temos que diminuir essa relação, ou seja, voltar a estabelecer como cultura e como prática no nosso país, o parto normal.
Algumas vantagens também são observadas pela experiência das próprias mães. Cristiane Barbosa, por exemplo, não quis repetir a cesariana que teve com seu primeiro filho e pagou, por fora do plano, um parto normal e humanizado. Ela aponta que a capacidade de recuperação é melhor que a cirúrgica.
Rapidinho, eu já estava fazendo tudo que eu fazia normalmente, levar filho na escola, buscar, e com a cesariana a gente não conseguia fazer isso.
As consultas públicas vão estar disponíveis a partir de amanhã no endereço da Agência Nacional de Saúde Suplementar pela internet, ans.gov.br. O envio de contribuições ocorre de 24 de outubro a 23 de novembro. Reportagem Sumaia Vilela.
O horário de verão começa às 0 hora de domingo, dia 19 de outubro, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, além do Distrito Federal.
A medida vigora até às 0 hora do dia 22 de fevereiro do ano que vem, quando os relógios serão atrasados em uma hora.
Criado para aproveitar a luz do sol e reduzir o consumo de energia nos meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos, o horário de verão começa na semana que vem. Para o médico Edésio Lira, de Brasília, o novo horário, além de economizar energia elétrica, é melhor para a saúde.
Eu acho isso saudável, né? Apesar de que algumas pessoas podem sofrer no início questão da adaptação, mas depois consegue se adaptar, o organismo vai se adaptando e eu acho que é proveitoso para todo mundo.
A vendedora autônoma, Rosemeire Dias da Silva, também de Brasília, conta que com o horário de verão ela pode trabalhar até mais tarde e com isso aumentar a sua renda.
Eu adoro porque o dia rende mais para mim, eu posso chegar em casa um pouco mais tarde, por isso que eu gosto do horário de verão. Eu acordo um pouco mais cedo, mas eu acordo todo dia mesmo, então eu gosto do horário de verão.
Com maior aproveitamento da luz natural, o horário de verão deve reduzir a sobrecarga dos sistemas de transmissão e das redes de distribuição de energia no horário de pico, entre as 18 e as 21 horas, como explica o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Hildo Gritzner.
A gente busca um melhor aproveitamento da luz do sol e, consequentemente, uma maior racionalidade no uso da energia elétrica. Com a aplicação do horário de verão, a gente obtém uma redução da demanda de energia elétrica no horário de ponta e, consequente, uma operação mais segura e de menor custo do setor elétrico.
Ainda segundo o secretário de Energia Elétrica, com o adiantamento do horário em uma hora, a expectativa do Ministério é uma economia de R$ 278 milhões na redução da geração de energia.
Os ganhos são bastante significativos. Inclusive, a gente vai ter um ganho no armazenamento dos reservatórios, da ordem de 0,4% nos reservatórios, no reservatório equivalente, né, da região Sudeste e Centro-Oeste, e de 1,1% nos reservatórios da região sul. Além disso, a gente tem ganhos econômicos, né, pela redução de geração térmica. Temos também os ganhos de confiabilidade na operação do sistema.
A medida tem início à meia-noite de 19 de outubro e vai até 22 de fevereiro do ano que vem. Serão 126 dias de duração. Vão aderir ao novo horário 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Reportagem Carolina Becker.
E de janeiro até o começo de outubro, mais de 87% da meta de expansão da oferta de energia elétrica para este ano foi atingida. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério de Minas e Energia.
Nesse período, entraram em operação comercial mais de 5.260 megawatts de energia nova.
Do total gerado em quase 10 meses, o destaque, segundo o Ministério, foi a geração de energia limpa e renovável. Mais de 40% foram geradas por usinas hidrelétricas.
As usinas eólicas, movidas pela força dos ventos, foram responsáveis pela geração de mais de 33% da nova energia ofertada ao sistema elétrico nacional.
Voz do Brasil!
Mais direitos para quem usa a moto como instrumento de trabalho.
A partir de agora, profissionais como motoboys e mototaxistas passam a contar com um adicional de 30% sobre o valor do salário.
A regulamentação da norma que estabelece essa atividade como perigosa foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Nas ruas, no trânsito, quem usa a moto para o trabalho quase sempre tem a mesma opinião.
Andar de moto é o seguinte, o para-choque é a gente mesmo, né? Então a gente tem que ter consciência disso, entendeu? A gente tem que respeitar tanto o pedestre como o motorista.
Hoje em dia o trânsito está perigoso para todo mundo, né? Para carro, moto e a gente, às vezes, que a gente, que eu falo, os motoqueiros que trabalham, vivem disso, né?
Há uma competitividade entre motorista e motociclista. Então muitos motoristas não respeitam os motociclistas.
Para se ter uma ideia do perigo que esses profissionais enfrentam, pesquisas apontam que o risco de um motociclista morrer no trânsito é 14 vezes maior que o de uma pessoa em um carro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 mil motociclistas perderam a vida no trânsito no país em 2011. O motofretista Estélio Pereira trabalha há quase 40 anos com motos. Ele conta que já sofreu acidentes sem muita gravidade, mas que apesar dos riscos, não pensa em mudar de profissão.
Apesar da idade, já quase nos meus 60 anos, adoro moto. Eu sou fã de moto, sou fã do meu trabalho e gosto do meu trabalho. Eu amo o trabalho que eu faço.
A categoria envolve cerca de 2 milhões de profissionais em todo o país, entre motoboys, mototaxistas, motofretistas e prestadores de serviços comunitários de rua. Com a medida, os trabalhadores do setor passam a ter direito a um adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do salário.
O empregador é obrigado a pagar o complemento, exceto em algumas situações, como explica Rinaldo Costa, diretor de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
A primeira exceção é quando o trabalhador utiliza a motocicleta ou a motoneta apenas no deslocamento da sua casa para o trabalho e no retorno. Isso não gera o direito adicional. A segunda exceção é quando a utilização da moto é apenas em locais privados, num estacionamento, no interior da empresa ou em condomínios, né? Também não gera o adicional. Tem uma exceção também para aqueles veículos que não necessitam de emplacamento e da Carteira Nacional de Habilitação, né? Bicicleta elétrica, tem uma série de veículos que se enquadram. E por último, quando a utilização da motocicleta ou da motoneta ela é feita de forma eventual ou por tempo extremamente reduzido.
Mais informações sobre a regulamentação da lei estão na internet em www.mte.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
7:12.
Os aeroportos brasileiros vão ter de reduzir o tempo das filas no desembarque internacional.
A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, CONAERO, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil, definiu que a partir dessa semana, o tempo para que o passageiro seja atendido na fila da Polícia Federal, que checa os passaportes, terá de ser de até 16 minutos. E na Receita Federal, responsável pela alfândega, de até 8 minutos.
O bancário Paulo Rogério Ali mora em Brasília e viaja muito para o exterior. Há 2 anos esteve na Europa, conheceu Espanha, França e Inglaterra. Já no fim do ano passado, esteve em Orlando, nos Estados Unidos. Paulo Rogério lembra que nesta última viagem, o desembarque no Brasil demorou mais do que o esperado.
O voo tinha previsão de pousar às 7 horas, minha conexão era 9:30. A Polícia Federal, a parte da Polícia Federal foi rápida, mas em compensação, a Receita declarei a bagagem, né, que eu ultrapassava a cota de 500 dólares, e o inspetor demorou muito para analisar tudo que eu tinha declarado, as minhas notas. Fiquei mais de 2 horas esperando e acabei perdendo a conexão. Foi muito constrangedor, muito ruim. Tive que dormir em São Paulo, no dia seguinte retornar a Brasília.
Para seguir o padrão dos principais aeroportos no mundo, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a CONAERO, definiu um tempo médio para o desembarque internacional aqui no Brasil. O tempo do passageiro na fila da Polícia Federal para a apresentação de passaporte deve ser de até 16 minutos. E na Receita Federal para fiscalização de bagagens na alfândega deve ser de até 8 minutos. A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República vai avaliar a medida por meio de pesquisa a cada 3 meses com passageiros. O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, explica que a medida tem o objetivo de criar um padrão para todos os aeroportos do país que têm voos internacionais.
Nos aeroportos de voos internacionais, mas os 2 maiores problemas eram esses, alfândega e Polícia Federal. Então nós estamos também atuando nesta área para que nós possamos efetivamente dizer que a mudança de patamar que estamos encaminhando na infraestrutura aeroportuária brasileira, ela será permanente. Ela veio para ficar.
O tempo médio nas filas da Polícia Federal e da Receita nas inspeções de desembarques internacionais é uma recomendação da Secretaria de Aviação Civil. Mas no caso de descumprimento, não estão previstas punições para os aeroportos que recebem voos internacionais. Reportagem Paulo La Salve.
Começou oficialmente nesta terça-feira a Semana de Ciência e Tecnologia.
A programação inclui palestras, apresentações de trabalhos e exposições e vai até domingo, dia 19.
O objetivo é explorar a curiosidade de jovens para popularizar a ciência, além de criar uma relação entre a tecnologia e o desenvolvimento social.
Juntar peças que formam um cérebro, aprender a localização dos órgãos e descobrir algumas diferenças entre o organismo humano e dos animais. Essas são algumas das atividades propostas pela Fundação Oswaldo Cruz em um espaço montado em Brasília para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Para o servidor público André Torres, de 39 anos, a feira é uma oportunidade de ensinar os filhos a gostar de ciência.
Eles aprendem mais, se interessam mais pela ciência, que às vezes eles podem achar chato, né? Mas quando eles vêm à feira, eles acham muito divertido. Eles brincam aqui e isso a gente acaba ensinando mais. Eles têm mais facilidade de ir, que eles aprendam na feira do que em outro local. Isso é muito bom.
E que tal entrar em um nariz? Para alguns, seria um convite, digamos, nojento. Mas para o Pedro Henrique Ribeiro, de 13 anos, que quer ser médico, é mais uma oportunidade de ter contato com a ciência.
Eu venho aqui todo ano, aí eu ganho um pouquinho mais de experiência cultural também. Eu amplio meus conhecimentos, estou gostando bastante.
Mais de 1000 cidades brasileiras estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma chance de divulgar trabalhos desenvolvidos por institutos de pesquisa e despertar no público a curiosidade pelo conhecimento. Cerca de 35 mil atividades estão previstas, como feiras e seminários. A abertura oficial do evento ocorreu nesta terça-feira em Brasília, com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina Diniz.
Educação, ciência e tecnologia são os instrumentos decisivos para um projeto de desenvolvimento social que seja capaz de combinar não só o crescimento, como a redução das desigualdades regionais, a redução das desigualdades sociais, a promoção da sustentabilidade e o melhor posicionamento do Brasil no contexto da ordem global para a construção de uma humanidade mais rica, mas antes de tudo mais pacífica e mais solidária.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até domingo, dia 19 de outubro. Mais informações no site semanact.mcti.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Quer ter acesso às fotos da cerimônia de abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Brasília? Estamos divulgando no nosso Twitter, neste momento, o link para a galeria de fotos.
Acesse twitter.com/avozdobrasil, tudo junto.
A partir de agora, o usuário vai poder consultar de graça a qualidade do serviço das operadoras de telefonia celular.
Lançado hoje pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o app Serviço Móvel, que vai estar disponível para celulares com sistemas Android e iOS.
O aplicativo oferece, por exemplo, informações se as redes 2G, 3G ou 4G estão funcionando corretamente, se o acesso às redes de voz está com problemas e em quais pontos da cidade o sinal está mais forte.
Para saber mais sobre o aplicativo, acesse www.anatel.gov.br.
7:18.
9 milhões e 200 mil reais. Este é o valor do convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, explica como a parceria vai levar modernização e tecnologia para as famílias de agricultores.
Nós vamos, junto com a Embrapa, qualificar, formar em torno de 4 mil técnicos que, neste momento, estão atendendo 400 mil agricultores familiares, 400 mil famílias. A nossa expectativa é de que estes agricultores, 400 mil que estão sendo atendidos por esses técnicos, vão ter um atendimento melhor, com mais qualidade e, principalmente, com mais tecnologia e com mais inovação. Nós queremos uma tecnologia adequada para a agricultura familiar e queremos aumentar a inovação, principalmente para aumentar a produtividade. A produtividade leva ao aumento da produção, que é tão importante para o nosso país, produzir alimentos, e também leva a maior renda para a nossa agricultura familiar.
E o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, destaca como vai funcionar esta parceria.
Os nossos técnicos das divisões de transferência de tecnologia estarão trabalhando com os técnicos do sistema de assistência técnica nos estados, no sentido de treiná-los, qualificá-los, levar a informação e o conhecimento para que isso possa fluir, então, para os usuários, para os produtores.
Mais detalhes sobre essa parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa em www.mda.gov.br.
Voz do Brasil!
Municípios atingidos pelas chuvas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e na Bahia vão receber recursos da Secretaria Nacional de Defesa Civil.
No Rio Grande do Sul, a cidade beneficiada é Tapejara, com R$ 756 mil reais para a reconstrução de danos causados por um tornado que atingiu a região em abril último.
A cidade baiana de Paratinga vai contar com R$ 72 mil reais para execução de ações de restabelecimento de serviços essenciais na localidade.
Já em Santa Catarina, a cidade beneficiada será Caibi, que vai receber R$ 32 mil reais. O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes.
Além disso, quatro cidades catarinenses tiveram a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil e podem agora receber recursos por meio das chamadas transferências obrigatórias. Esses recursos são usados como resposta imediata aos desastres para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O dinheiro também pode ser usado para a compra de medicamentos e cestas básicas, para o custeio de aluguel social e para a execução de obras provisórias. Reportagem Ricardo Carandini.
Mais 20 prefeituras de 5 estados aderiram ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PA.
Municípios da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul firmaram um compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para executar a modalidade de compra com doação simultânea.
Com esse termo, os produtos adquiridos dos agricultores familiares são doados aos órgãos da rede social assistencial e socioassistencial e às entidades públicas de segurança alimentar e nutricional, como os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e os bancos de alimentos.
A lista dos novos municípios está em www.mda.gov.br.
Agora já são 700 municípios em 24 estados aptos a operar esse modelo de compra pelo PA.
Novas unidades de conservação ambiental acabam de ser criadas aqui no Brasil. São quase 120 mil hectares protegidos.
O Parque Nacional da Serra do Gandarela e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Gerazeiras ficam em Minas Gerais. Já o Parque Nacional do Guaricana é no Paraná.
Outro parque também teve a área aumentada em mais de 30 mil hectares, a reserva extrativista do Médio Juruá, no Amazonas.
A conservação dessas áreas atende a pedidos feitos pela população em encontros como o segundo chamado dos povos das florestas, realizado no Pará em 2013.
A proteção dos recursos naturais e a regularização do uso sustentável feito pelas comunidades tradicionais das áreas foram os principais objetivos da medida.
As iniciativas estão no Diário Oficial da União de hoje.
E foi assinado hoje o primeiro convênio do edital Ecoforte, o programa de fortalecimento e ampliação das redes de agroecologia, extrativismo e produção orgânica na região norte.
Os recursos são de R$ 1.200.000.
O programa integra o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e apoia projetos que incentivam, por exemplo, o manejo sustentável de produtos da sociobiodiversidade. Foram selecionados 33 projetos, 18 nacionais e mais 3 em cada região. As propostas visam a promoção da agroecologia, extrativismo e produção orgânica. O total de recursos para apoio a projetos selecionados neste primeiro edital é de R$ 25 milhões. Reportagem Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
E ainda sobre as 20 prefeituras de 5 estados que aderiram ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, nos municípios da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a lista desses novos municípios participantes pode ser consultada na internet em www.mds.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciadas medidas para incentivar a redução de cesarianas desnecessárias entre consumidoras de planos de saúde e ações de promoção ao parto normal no país.
O horário de verão começa no próximo domingo, dia 19 de outubro, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país e no Distrito Federal.
Começa a valer hoje o adicional de periculosidade correspondente a 30% do salário para atividades perigosas perigosas em motocicletas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil!